Bom, boa noite a todos. Enquanto instalamos ali as nossas poucas imagens, já foi muito bem apresentada. Meu nome é Lúcia, encurtando bem o currículo. Agradeço muito o convite de vocês. Peço que aqueles que nos agraciaram com a sua presença não deixem de levar esse marcadorzinho que está aí na frente. É um marcador onde vocês têm alguns títulos que são oferecidos no YouTube. E não só isso, convido também a conhecerem as nossas escolas. Se vocês entrarem no site nosso, acropole.org.br, vão ver que temos várias escolas em cidades aqui de São Paulo, inclusive na capital, ainda que ainda não tenhamos chegado em Itupeva, mas sempre dá para fazer uma visita, assistir uma palestra, em alguma filial mais próxima. Estamos lá? Estamos. Então, ali tem o site, eu peço que vocês nos visitem, nos conheçam. Bom, quando a gente fala filosofia, todo mundo fica meio assim, filosofia não é uma coisa meio chata? Com muita informação, você não acha, fala a verdade. Assim, meio fora da realidade. Enfim, o status da palavra filosofia costuma não ser muito bom, não, embora ela esteja dizendo que gosta. Mas algumas vezes as pessoas têm um certo preconceito que acham que é algo um pouco distanciado da realidade. A Acrópole é uma instituição internacional de voluntariado. Nós estamos hoje em 54 países, aliás, estamos completando 60 anos no mundo, agora no dia 15 de julho. E uma das coisas que eu gostaria de explicar para vocês o que é o nosso trabalho. Eu sou uma voluntária de Nova Acrópole há 28 anos. Filosofia é a arte de viver. É a discussão de certas ideias que, trazidas para dentro da vida da gente, nos ajudam a dar uma resposta mais humana à vida. Ou seja, responder às circunstâncias de forma mais humana. Se vocês perceberem, uma das coisas mais complicadas que temos no nosso momento histórico é realmente não sabermos o que é o ser humano. O que se espera disso? Então, fui convidada pelo pessoal da AME, agradeço muito a elas, para virem aqui falar um pouco para vocês a respeito de uma coisa que é um dos temas que tratamos dentro da filosofia. Eu podia usar uma palavra mais feinha, que é preguiça, mas para ficar mais elegante, a gente fala lei do menor esforço. Fica mais bonito, né? Mais simpático. Então, temos ali uma primeira tela. Eu trouxe para vocês, adoro essa imagem, gente. Vamos e venhamos. Adoro, acho a coisa mais expressiva que eu poderia trazer sobre isso. Vejam só. Melhor do que parar o que eu estou fazendo, tirar o galho do lugar e continuar pintando. Para que eu vou remover esse galho aí, né? A lei do menor esforço, popularmente conhecida como preguiça, ela é uma forma de inércia. Muitas vezes não é simplesmente não fazer nada, é não mudar. Você sabe que inércia, como lei da mecânica clássica, é você continuar parado ou em movimento repetitivo. Sabe aquele apertador de parafuso do Charles Chaplin, que não sabe fazer outra coisa, não sei esse movimento? Isso também é inércia. Então, parar e remover o galho, complicado. Deixa eu fazer uma curvinha. Agora, é muito engraçadinho como piada, né? Mas imagina que toda vez que a vida colocar um galho no seu caminho, ao invés de você remover esse galho, você faz uma curvinha. Sai do caminho e olha, a vida está cheia de galhos e de coisas mais complicadas e pesadas do que galhos. Se vocês pararem para pensar, todo filósofo, ao longo da história, sempre se orgulhou muito da condição humana. A gente vem somando uma série de possibilidades. Então, se vocês imaginarem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o ser humano, é um ser que tem possibilidade de inteligência, de imaginação, de vontade, de amor, que é uma coisa sensacional. Virtude de inércia é virtude de pedra. Vocês imaginam desenvolvermos tantas qualidades para querermos uma felicidade de pedra, que é a lei do menor esforço. Isso é no mínimo curioso. Queremos simplesmente sobreviver com o maior conforto, com o maior prazer possível. Ou isso é instinto. Isso, uma formiga faria muito bem. Com todas as possibilidades que temos, fazemos tão pouco. É bem que vocês parem para pensar hoje um pouquinho a respeito disso. Da caixa de ferramentas que nos foi dada pelo fato de sermos humanos. É interessante, vamos falar sim sobre... A peça mostrou um pouco isso, do exemplo que damos aos jovens, o exemplo que damos às crianças. Mas acontece que a filosofia tem uma coisa que talvez seja um pouco incômoda da gente constatar. Não há como transformar ninguém se você não começa transformando a si próprio. Vocês não me ouvem simplesmente nesse momento, vocês me veem, vocês me sentem, vocês recebem um monte de informações. E por muito que talvez não tenham consciência disso, se eu for incoerente, vocês vão perceber. Nós somos mais intuitivos do que parecemos. Eu imaginava se eu fizesse aqui para vocês uma palestra sobre a iniciativa, sobre a determinação, e falasse para vocês assim: olha, gente, é o seguinte, a determinação, sabe? As pessoas com iniciativa, encosto na mesa, não sei se ela vai me aguentar. O que, que vocês acham dessa mensagem? Ela é incoerente entre aquilo que de alguma maneira estou demonstrando e aquilo que estou dizendo. E esse batimento entre o que eu sou e o que eu digo é perceptível. As pessoas não aguentam mais tantas palavras. Elas buscam coerência. Portanto, existe um filósofo antigo chamado Platão. Ele dizia que a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que amam é crescer como ser humano. Já parou para pensar nisso? Crescer como ser humano. Para que, de fato, possa propor que alguém cresça também. Subir, ir na frente, para propor que alguém te acompanhe. Portanto, se pretendemos passar à sociedade, seja os jovens, seja as crianças, uma mensagem de que nem do menor esforço é desperdício de vida, nós teríamos que ser uma demonstração viva disso, de amor à vida, de senso de oportunidade, de querer aproveitar o potencial, a oportunidade de sermos humanos. Vamos lá? Adiante? Às vezes, essa expressão lei do menor esforço é usada como um conceito positivo, que é aquela pessoa que com menos esforço e mais inteligência trabalha menos e produz o mesmo resultado. Você já deve ter visto esse sentido. De fato, isso é bom. Existem duas facetas, eu não estou falando dessa lei do menor esforço. Eu estou falando daquele que não se esforça nem no plano mental. Tem preguiça de pensar. Aliás, muito cá entre nós, e ninguém mais ouça. Vocês sabem que toda a preguiça do mundo vem da mente? A partir daí é que ela vai se projetando nos outros níveis? Você acha que a pior preguiça é aquela que a gente enfrenta de manhã na cama? Aquela é a do corpo, é a consequência. De uma preguiça no plano mental, preguiça de conceitos, de uma preguiça no plano emocional, preguiça de mudar as suas emoções, de vencer o egoísmo, aí ela reflete lá embaixo. A preguiça física é chata, é inconveniente, mas é a menos perigosa de todas. A preguiça começa sempre no plano mental. Então, uma pessoa que com menos esforço e mais inteligência produz mais resultados, isso não é um preguiçoso. Esse está revertendo energia para outros planos. A preguiça, a inércia, a lei do menor esforço que eu falo, é sobretudo a mental. E depois é impossível, inclusive, que se tenha muita iniciativa num plano e no outro não. E dentro de nós, somos um só. A menos que você faça um pouco de imagem, aquela coisa meio para inglês ver, mas aquilo que você realmente é, vai obedecer em todos os planos a lei do menor esforço. Vocês entendem essa ideia? Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: imagine que você queira ser uma pessoa mais concentrada. Olha que eu paro para estudar, me vem mil ideias na cabeça. Eu sou uma pessoa muito desorganizada mentalmente. Tá bom, agora eu vou me concentrar. Aí quando eu abro o meu armário, cai as roupas todas em cima de você. Você acha que tem alguma coisa a ver entre os seus pensamentos e o teu armário? Tem, você é um só. Não obedecerás a dois senhores ao mesmo tempo. Se você não organiza tudo aquilo que cai dentro do teu campo de consciência, não vai organizar nada, é abrir um precedente. Portanto, se nós cultivamos a lei do menor esforço em algum plano, pode ter certeza que ela estará em todos. Por muito que não queiramos, dentro, as coisas tendem ao mesmo nível. Em geral, o plano mental é o que mais sofre, é o mais atingido. Então, se nós falamos da lei do menor esforço, como inércia em todos os planos. Pode passar. Conhecem essa historinha? Ação e reação, lei da vida. Educar é ajustar as leis da vida. Educar, que vem de educir, educere, trazer à tona o que um ser humano tem de melhor. Para você trazer à tona o que um ser humano tem de melhor, a melhor coisa que existe no universo são as leis da vida, a vida em si. E as leis da vida, você tem que entendê-las, você tem que se ajustar com elas e ensinar essa criança, esse aluno, esse filho, a também se ajustar. Uma das leis principais é causa e efeito. Acontece em todos os planos, até Newton fala sobre isso, a terceira lei de Newton. causa e efeito. Aí a nossa amiga mãe aqui, que estava representando na peça, sem que o filho gerasse nenhuma causa, nenhum mérito, ela dava todos os sanduíches do mundo, não é isso? Todos os efeitos. Uma mãe que faça isso, ajusta ou desajusta o jovem às leis da vida? Você percebe que ninguém vai fazer isso no mundo? Ninguém vai achar que ele é o jovem mais lindinho, bonitinho, cuticute do mundo? O mundo vai aplicar a lei? E esse jovem não sabe se enquadrar no mundo porque passa a achar que todos têm a obrigação de servir sem que ele gere nenhum mérito. É interessante porque quando você trabalha com a criança, existem até tabelas que falam sobre isso, desde pequenininho é importante que já comece a colocar aquilo que são os deveres da criança, as causas que ela tem que gerar, seja o brinquedinho dentro da caixa, coisas pequenas, que ela perceba que ela gera consequências em conformidade as causas que ela gerou. O universo é assim. Portanto, nós deveríamos harmonizar esse jovem, essa criança com o universo. Reconhecer leis. Em Brasília, estou fazendo uma série de palestras agora que fala sobre as leis egípcias. Eu sou de Brasília, vocês sabem. Não me olhem com essa cara, não é culpa minha. Desculpa aí, não tenho nada a ver com isso. Mas enfim, eu sou de Brasília. E eu tenho dado uma série de palestras lá sobre as leis que se falavam no Egito, caibado. E esses sábios do Egito, dizem que havia sábios do Egito, eles diziam que há certas leis do universo que, se você entende, aplica no seu comportamento em família, aplica no seu comportamento no trânsito, aplica no seu comportamento com as suas formas mentais, as suas emoções, há leis que se aplicam em todos os planos. E uma delas é essa de causa e efeito. Então, tem consequências desastrosas, fazendo com que os jovens fiquem desajustados à vida. E, às vezes, achando que isso é uma obra de amor. Olha, isso dá uma briga. Vocês não fazem ideia. Sabe por quê? Às vezes, eu pego o meu público e digo, quando uma pessoa desajusta um jovem a uma lei da vida, isso não é amor, isso é carência. Isso é necessidade de ser amado a qualquer preço. Ele vai se dar mal, mas vai se dar mal achando que eu sou muito carinhosa, maravilhosa e eu amo demais. Então não é muito importante para mim que ele se dê mal? Você imagina que a criança vai colocar o dedinho na tomada e ao invés de dar uma palmada na mão da criança, você dá um beijinho. Ela vai morrer eletrocutada, mas vai morrer me adorando, não é isso? Ou seja, isso é uma demagogia. Isso é uma manipulação, sabe por quê? Em geral, por carência. Eu quero que gostem de mim. E o fato de que essa criança, esse jovem, seja feliz, seja realizado, é secundário. O importante é que ele goste de mim. Eu necessito de afetividade. Já pararam para pensar sobre isso? Já pensou se o médico que você der na criança agisse assim? A criança está com uma infecção, mas se eu der antibiótico injetável, ela vai me odiar. Então eu dou balinha, dou xarope de morango. Ela morre, mas morre gostando de mim. Legal, né? Você levaria para um médico desse? O que vocês acham? Nós acharíamos absurdo, mas percebam que a gente tem muito dessas manipulações. Isso é uma coisa complicada a gente chamar de egoísmo. Está escondido em lugares que vocês nem imaginam. Às vezes também na nossa afetividade. Não vencer o egoísmo é lei do menor esforço. Estamos nos acomodando e não estamos lutando contra as coisas que a gente tem que lutar. Vamos falar sobre isso já já. Continuando. Pouco mérito, muito resultado. Outra face da moeda. Imaginem que essas fossem cadeiras móveis, cada um tivesse que trazer a sua cadeira para cá. Se você não traz a sua cadeira, alguém vai ter que trazer duas, não é isso? Isso é outra face da moeda. E se você e ele não trazem, alguém vai ter que trazer três. Ou seja, alguém vai carregar três cadeiras para que alguém não carregue nenhuma. Vocês percebem que isso é um elemento que a gente deveria ter dentro da nossa cabeça? Os meus deveres, aquilo que eu deixo de fazer, vou sobrecarregar alguém, isso não é moral. Existe uma máxima moral que eu coloquei ali, que é universal e é uma coisa engraçada. Você vê na China, você vê na Índia, você vê na Grécia Antiga, você vê em todas as filosofias. Nunca a tua felicidade, o teu bem-estar, deve depender da infelicidade alheia. Nunca você deve aceitar pagar um preço desse. Que o meu conforto dependa do desconforto alheio. Como o universo tem uma certa matemática, todo mundo precisa sentar, é evidente que se eu não carrego a cadeira, alguém carregou duas. Eu aceitei moralmente o preço de que alguém ficasse sobrecarregado para que eu caísse na lei do menor esforço. Isso é complicado, gente. É um preço moral caro. Alguém está sofrendo? Alguém está pagando o preço mais caro? Nós ensinamos filosofia dentro de Nova Acrópole, vocês sabem a partir de que idade? 4 anos. 4 anos. A gente começa a ensinar princípios. Eles nem sabem o que é aquilo da filosofia, mas já fazem aula semanal, a gente tem uma série de interações, é sensacional. Aliás, eu acho que era uma coisa que, se fosse aplicada na sociedade como um todo, seria fantástico. Um dos exercícios que a gente faz é, pega a criança, dá uma jarra de suco. Sirva a todas as crianças que estão na mesa. Só que, calculadamente, aquele suco não dá para todos os copos, falta um. E a ideia é que a criança tenha que optar. Se tem que faltar para alguém, é uma honra que falte para mim. Porque honra é mais gostosa do que suco. Entende? É muito mais gostoso saber que as pessoas estão bem do que suco. É muito mais gostoso me sentir honrado de me sacrificar pela humanidade do que suco. Ou seja, é um privilégio. Esse processo, gente, você não faz ideia da mentalidade que gera as crianças. Se alguém tem que fazer o maior esforço, é uma briga, porque todos se candidatam ao mesmo tempo. Se alguém tem que carregar 2 cadeiras, aquele que carregou se sente honrado. Isso é muito interessante, muito bonito. E é humano. Então, uma máxima moral que a gente jamais deveria esquecer. Que a minha felicidade nunca dependa da infelicidade de ninguém. E a lei do menor esforço tem implícita dentro de si que alguém está fazendo o maior esforço por você. No teu lugar, tem alguém fazendo o maior esforço. Tem alguém fazendo um esforço que talvez seja desproporcional para a sua possibilidade, pela sua inércia. Pode continuar. Um dos elementos que nós vamos estudar dentro da filosofia é a necessidade do desenvolvimento da vontade para que um ser humano chegue a se realizar. Para que você chegue a ser feliz, você tem que desenvolver vontade. Vontade tem um monte de conceito complicado, mas ela é simplesmente a capacidade de dar resposta à vida sem deixar de ser humano. Pelas vossas obras vos conhecereis. Você olha o rastro de uma pessoa, você vê quem passou por aqui foi um ser humano. Passou por todas as dificuldades que todo mundo passa, mas respondeu como um ser humano e superou as dificuldades. Aliás, as dificuldades existem para isso. Qual é o método mais eficaz de você sair de um andar e ir para o outro, mais antigo, mais universal? Escada, não é isso? Escada tem um vetor horizontal e um vertical. Você bate contra ele. É obrigado a fazer um sobre-esforço e passar para o patamar seguinte. Quem não quer fazer sobre-esforço não sairia do andar térreo. Quem não quer fazer sobre-esforço não sai do andar térreo da vida. E aí fica batendo contra o vetor vertical da escada. Até que um dia, é lá, sobe. Percebam que as dificuldades da vida são esse vetor vertical. Elas não estão querendo te destruir. Elas estão querendo te elevar a um outro patamar. Portanto, elas não são más. Algum dia alguém virá para vocês, alguns são muito jovens, não chegaram nesse momento, e vai perguntar, o que mais te fez crescer na vida? Você vai ver que foram essas dificuldades. E se te fez crescer, foi ruim? O bom é aquilo que nos permite crescermos como seres humanos, sermos mais completos como seres humanos. Então, aquele galinho que estava lá no meio do caminho é um privilégio. Significa que eu tenho a oportunidade de desenvolver musculatura moral, musculatura psicológica, ou seja, vontade. Eu tenho capacidade de remover os obstáculos do caminho, por mim e por quem vem atrás. Quem passar por aqui não vai mais encontrar um cara. É uma obra de amor. Isso vai desenvolvendo aquilo que a gente chama de vontade. Vocês conhecem a história das carpas? O mito chinês? Vocês acreditam que as carpas, quando elas vão fazer a desova, elas sobem esse rio até a nascente, pulando assim essas quedas d'água. Elas vão subindo. É claro que elas estão em diferentes alturas do rio, nem todas atravessam o rio todo, mas atravessam centenas, milhares de quilômetros. E chegam na nascente e desovam lá, só na nascente. E aí há um mito chinês que diz que quando elas sobem todo o rio amarelo e chegam na nascente, elas se transformam em dragões. Você sabe o que é um dragão? É uma carpa que superou todas as adversidades da vida, se tornou grandiosa. É um símbolo da vontade humana. Subiu todo o rio amarelo. É uma carpa. Agora é um dragão. Ou seja, o ser humano tem esse destino de sair de carpa para dragão. E para isso teve que considerar dificuldades como oportunidades. A lei do menor esforço significa acomodar-se naquilo que temos agora. E deixar de conhecer a si próprio, deixar de saber o que você pode fazer pelo mundo. Deixar de dar o seu recado. Deixa eu dizer um histórico que eu trouxe para vocês. Eu adoro contar historinha, viu, gente? Sabe por quê? Porque o que eu vou falar, vocês vão esquecer. As historinhas é capaz de lembrar. É uma das formas mais educativas que tem. Tem alguns exemplos históricos de pessoas que morreram para dar o seu recado ao mundo. E deram toda a sua energia para isso. E que mudaram a história por conta disso. E talvez aí resida a felicidade humana. Vamos conversar sobre isso já já. Mas enfim, essa é a história das cartas. Vamos lá. O que é vontade, esse poder, essa determinação? Tem até um ditado em inglês que diz que onde há uma vontade há um caminho. Ela vence resistências, ela irrita desertos, ela drena pântanos, ela sobe o rio amarelo. O que é essa vontade no nosso nível? Sabe o que é? Diz que ela acontece em dois planos. Primeiro lá no plano mental, decisão. Eu sou, eu quero ser, eu vou construir a mim mesmo. E no plano físico, ritmo, sem pressa e sem pausa. Ir sempre na direção que eu elegi. Agora pense, a decisão lá em cima não é o que eu vou ter, ou para onde eu vou viajar. Essas coisas podem ser até divertidas, mas é o que você vai ser. É a construção de si próprio. Eu vou ser uma pessoa mais justa, uma pessoa fraterna, uma pessoa que vai fazer diferença na vida das pessoas à minha volta. Eu vou ser esse fator de soma para as pessoas. Eu vou fazer diferença no mundo, um pouquinho que seja. Eu vou ser mais humano. A decisão é sempre no plano do ser. E aqui embaixo, caminhando sempre, sem pressa e sem pausa. Cair, levanto de novo, continuo caminhando. Aceito as minhas pequenas derrotas como parte do processo e continuo caminhando. Entendam que essas duas coisas conjugadas são um poder descomunal, são a vontade humana. Se eu chegar para você e quiser te meter, eu posso fazer duas coisas. Posso chegar no plano físico e seguro ela, perde o ritmo. Vai ficar com uma raiva danada de mim, mas ela recupera daqui a pouco. Agora, eu posso não fazer isso, eu posso entrar no teu plano mental e dizer, será? Será que vale a pena você ser uma pessoa boa, honesta, justa, íntegra? Tem coisa melhor para fazer? Ninguém é. O que você tem que ser? Se eu consigo colocar em você essa pergunta, será? Você já perdeu tudo. Se eu infiltro ali uma dúvida sobre a tua identidade, você perdeu o ritmo, perdeu a motivação, perdeu tudo. E vai cair na lei do menor esforço. Então é interessante percebermos isso. Não são os demais que corroem a nossa vontade. É a nossa falta de decisão, a nossa falta de visão clara de onde queremos chegar com tudo isso. É a nossa falta de capacidade de sermos leais a isso. Vocês já ouviram falar de uma médica chamada Elizabeth Clubber Ross? Alguém já ouviu falar? Ela era uma psiquiatra, morreu há coisa de uns 5 anos atrás. Ela estava doente terminais. E ela escreveu um monte de livros. E um deles ela fala o seguinte, que quanto mais materialista, mais superficial, mais alienada de um sentido de vida profundo é a pessoa, menor a chance dela chegar consciente aos últimos momentos da vida. Sabe por quê? Ela era apegada a coisas que a morte mostra que eram fantasias. Acho que alguém está morrendo e está pensando em quantos carros tem na garagem? Ou nos dígitos da sua conta bancária? Eu percebo que quem não tem nada profundo, que nem a morte seja capaz de tirar, nessa hora fica sem chão. Ou seja, viver é um preparar-se, inclusive um dia para a morte, porque tem certas coisas que nada, nem ninguém pode tirar de nós. Se fizermos diferença na vida das pessoas, isso não se tira. Se conseguimos vencer os nossos limites, se conseguimos vencer os nossos defeitos, se conseguimos deixar um rastro humano no mundo, mentira, isso dá segurança, a consciência se aceita nisso. Ela se sustenta, ela se põe de pé, mesmo diante da morte. Ou seja, pare para pensar, será que tem alguma coisa que nem a morte é capaz de tirar de mim? Se você achar, você achou a coisa mais preciosa da vida, a condição humana. E temos todos os problemas que temos hoje em dia, talvez, porque a condição humana seja a coisa mais rara do mundo. Você acha que é raro o urso panda e o leão dourado? O que você acha que é errado? Eu vou buscar um supando, você vai buscar um ser humano pleno, na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria. Aposto com você, eu trago quatro formigas de um dorama. Você vai ter dificuldade de achar um ser humano assim. Ou não? Então quem é que tem extinção? Quem? E quem é que provoca todas as outras extinções, será? E se você tiver seres humanos, alguma coisa vai entrar em extinção? Seres humanos, na plenitude da condição humana, não vai cuidar do mico-leão dourado? Vai! Vai cuidar de tudo. Agora, se você não tem, não cuida nem das crianças, como ele estava falando. Nem dos filhotes da própria espécie. É uma perda de tempo começarmos do fim para o início e comece com aquilo que realmente está faltando. Ou não. Vale para pensar que o período de extinção está aí. É o grande acidente ecológico da nossa época. Falta de seres humanos. Peraí, só volta lá um pouquinho. Problemas. Muitas entradas comunicam a saída. Saí, pensem sempre, toda vez que vocês estiverem numa enrascada, e a vida nos coloca em muitas. Você entra de muitos jeitos. A só sai com um jeito. Vontade. Eu quero sair. Não me interessa o que me trouxe até aqui. Eu quero sair. Eu vou sair. Eu entrei porque briguei com alguém, eu entrei porque sou temperamental, eu entrei porque sou descontrolada economicamente, eu entrei por causa da crise econômica, política, social, blá, 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 blá. Mas eu só saio por vontade. Ou tem outro jeito de sair de problema? Não tem. Se alguém dissesse para você, está mentindo. Seja como for que você entrou pelo cano, você vai ter que sair do cano. E só sai com vontade. Determinação, garra. Só assim que você vai sair. A gente tem esse hábito que eu coloquei ali embaixo, terceirizar responsabilidades. Sabe o que significa isso? Tem uma sujeira aqui nessa toalha, eu coloquei a mão suja. Aí eu vou fazer a CPI da sujeira na toalha. Quem foi? Vocês viram quem foi? Aí eu acho que foi a Fátima. Pronto, já achei uma culpada. Resolvi meu problema. Eu vou limpar a toalha? Não. Sabe o que eu vou fazer? Toda vez que alguém chegar e reclamar, vai dizer, é, tá feio, mas foi a Fátima. Achei o culpado. Foi a mãe, foi a avó, foi o vizinho, foi não sei quem, foi um trauma, foi não sei quem. Agora, seja quem for que tenha feito, você vai ter que lavar a toalha, meu cara. Não tem outro jeito. Vontade projetada para o futuro. Síntese projetada para o futuro. Vai ter que alavancar, ligar o motor e sair. Não importa como chegou aqui, mas eu vou sair. Perceba essa determinação? Sempre é por aí que a gente sai. Vocês já viram alguém sair de outro jeito? Sair de problemas rebocados. Você já viu? Já viram que dei o telefone desse reboque? Porque eu estou precisando dele. Existe. Todo mundo sai andando com as suas próprias pernas, usando a própria determinação. Isso é um fato. Pode passar. Linda essa foto, não é? Coisa fofa. Representante típico da preguiça. Eu dividi para vocês em três planos, para vocês entenderem a lei do menor esforço no plano físico, no plano emocional, no plano mental. O nosso ursinho querido está representando o plano físico. Preguiça física, será que faz bem para o físico? A gente sabe que não. A inércia, a lei do menor esforço, o primeiro a sofrer é o físico. Você tem pouca saúde, tem pouca segurança, porque não sabe como defender, está extremamente vulnerável, sempre achando que alguém tem que te defender. Sempre achando que alguém tem que fazer tudo por você e, em geral, pouca qualidade de vida e das coisas que você faz. Pouca qualidade naquilo que você aporta ao mundo. Sempre lei do menor esforço. Quem que não sabe reconhecer uma parede pintada com a lei do menor esforço? Algo construído, uma casa construída com a lei do menor esforço. A gente olha e diz, isso aí eu sei como é que foi feito. Está impregnado nas coisas desse espírito. De dar o mínimo e sempre esperar o máximo. Seja no plano físico, é desastroso para o seu corpo físico, para a sua vida e para as suas obras. Mas ainda é, como eu falei para vocês, o plano onde o prejuízo é menor. Quando entramos nos planos mais sutis, a coisa vai ficando mais feia. Pode passar. Plano psicológico, preguiça psicológica, lei do menor esforço. O que significa isso? Pouco matiz, o meu sentimento não é profundo, o sentimento não é capaz de reconhecer o perfil de cada um para aprender a gostar das pessoas do jeito que elas são. Eu quero que elas sejam todas do jeito que eu espero. Pouca capacidade de profundidade, pouca doação. Ou seja, eu mais uso as pessoas para satisfazer a minha carência, a minha solidão, a minha necessidade de ser reconhecido, do que propriamente as amo pelo que elas são. Amar significa dar o melhor de si para que os seres se tornem melhores. Mas se fulano vai se tornar melhor, e vai sair de perto de mim? Não, 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 não. Eu preciso dele. Isso é amor? Ou é uso do outro para satisfazer alguma necessidade nossa? Agora veja bem, gente. Eu preciso muita coragem para virarmos para dentro de nós mesmos e vermos que grande parte dos nossos sentimentos estão impregnados de egoísmo, de necessidade, de alguma maneira, de uso do outro para atender alguma coisa em nós. E pouco esforço para amar melhor, independente do que o outro seja, porque o meu amor é meu, não é dele. Independente da necessidade de ser ou não reconhecido por ele. Eu me recordo que eu contei para vocês do pediatra, né, que trata de uma criança, eu vivi uma situação parecida. Minha filha era pequena e teve que tomar uma bateria de antibióticos, de injetáveis. Ela atravessava a rua quando passava na frente da farmácia, onde tinha o farmacêutico que aplicava a injeção nela. Mas ele ficava tão feliz, dizia, olha como ela está boa, gozadinha, oh! E ela ficava assustada, atravessando a calçada. Vocês percebem que aquilo foi um exemplo que me marcou muito. O amor não espera outra coisa que não que o ser amado esteja bem. Não espera que ele goste dele, que o reconheça, não espera que ele dê alguma coisa. Amor não é plano de previdência privada. Não espera que ninguém faça nada por nós, a menos que esse ser se torne melhor. Impulsiona para cima. Vocês percebem que isso exige muita generosidade, muito altruísmo, muita grandeza de alma, e que isso não é comum? Amor é muito exigente. Então, quando estamos impregnados de comodismo no plano emocional, nossas relações são pobres, são pouco matizadas, estão mergulhadas em carência, em ciúmes, às vezes em muita manipulação. Existe um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele dizia que a coisa mais imoral do mundo é você usar o outro ser humano como meio. O fim é o teu prazer e a tua satisfação é alguma coisa para si próprio e não para ele. O outro é fim em si, não é meio. Como podemos usar o ser humano como meio? Aliás, a princípio não deveríamos usar nada como meio. Deveríamos olhar para as coisas como um fim em si. Ao invés de querer as coisas para mim, doar-se para as coisas. Mas para chegar aí, quebrar a lei do menor esforço. Amadurecer como ser humano. Você sabe o que Platão dizia? Que é uma linha divisória do amor humano. Platão, esse filósofo que todo mundo acha que ele é antigo, a beça não serve para nada, é um dos conceitos mais bonitos que eu conheço. Quando você para de olhar para as coisas, você pergunta, para que isso me serve? Começa a olhar para as coisas e diz, como eu posso servir a isso? Não é lindo isso? Imaginar que essa possibilidade existe? Isso é um amor maduro. Isso significa crescer, quebrei a lei do menor esforço. Portanto, dou exemplo de que essa lei pode ser quebrada. E através de mim, outras pessoas podem reagir. Agora, o pior de tudo ainda, aliás, ainda nessa tela, eu falava para vocês, eu desafio alguém que encontre algum problema social, econômico, financeiro, político, de qualquer área, e por trás não esteja escondido o egoísmo. Me digam, não tem. E se todos somos egoístas, somos corresponsáveis de todos os problemas da sociedade. Estamos contaminados nisso até o pescoço. Todos os problemas do mundo no Tibete, eles chamam isso de heresia da separatividade. É achar que as coisas que dizem respeito a mim é melhor do que aquelas que dizem respeito aos outros. Isso está por trás de tudo. E, portanto, se nós estamos contaminados com isso, somos corresponsáveis por todos os problemas da humanidade. E se não reagimos, não temos chance, nem a humanidade tem chance através de nós. Agora, o pior capítulo pode passar. É esse aí, a preguiça mental. Vocês sabem que bicho é esse? Dá para reconhecer ou não dá? A foto está muito desfocada. Cuco! Ele conhece o cuco. Vocês sabem o que esse passarinho, cara de pau, faz? Sabe? Isso aí é um ovo de beija-flor. Ele vai no ninho do beija-flor, puf, joga o ovo para fora e coloca o dele. Você sabe que ele faz isso? Eu estava olhando na internet, eu morri de rir. Eu vejo a flor, aquele monte de cuco enorme lá dentro do ninho, de bico aberto. Eu vejo a flor levando comida para ele. Não reconhece que não é filhote dele, que aquilo é cuco. É engraçado isso? Esse exemplo, gente, é perfeito, porque isso é um exemplo de preguiça mental. Dentro da tua cabeça existem duas coisas. A criação de uma ideia e o desenvolvimento dessa ideia. A tradição egípcia chama isso de mente masculina e mente feminina, yin e yang, seja lá o que for. existe a criação de uma ideia e a gestação da ideia. Então, muitas vezes, alguém chega, imagina que eu chegue para ela e falo, vou pegar você de vítima hoje, Fátima, porque eu só sei seu nome, mas nem que seja você mesmo. Olha, a Fátima, não sei não, mas eu acho que ela não gosta de você. Não sei, eu nem observando assim, os comportamentos dela, sabe? Mas não estou querendo dizer que tenho certeza, foi só uma observação minha. Eu vou embora, vou para Brasília. Aí ela começou a olhar, não é que é mesmo? Hoje ela não me cumprimentou. Ontem ela passou por mim e fez de conta que não me viu. Daqui a um ano ela já vai ter desenvolvido 50 exemplos para reforçar isso que eu falei. Ele vai dizer, não, isso eu vi. Não, ela gestou a semente que eu joguei dentro dela. O pai dessa ideia sou eu. Ela só fez a gestação, ela deu o corpo. Mas quem fecundou a mente dela com essa ideia foi eu. Não acha, não? Bom, mas não me comprometa, é só uma ideia. E vamos embora. Eu coloquei o ovo no ninho do beija-flor. Aí o beija-flor senta em cima daquele ovo e fica ali, chocando o ovo. Quando nasce, ele diz, é filho meu, fui eu que choquei. Não é isso? Resumindo, falando em bom português, olhe dentro da sua mente e veja quantas ideias são realmente suas. Tem coragem. Quantas partiram de uma reflexão que eu fiz, a partir de um fato da minha vida? Eu refleti em cima disso, matutei, como dizia a minha avó, e depois cheguei a essa conclusão. Quantos ovos de cuco a gente anda chocando, gente? Entendam isso? Isso é preguiça mental. Eu pego os corpos da vida, está tudo pensado. Eu só vou no meu corpo aí. Faço a gestação de ideias que não são minhas. Não tem nada de criativo, não tem nada que seja. Olha, isso para manipular é uma maravilha. Vai ficar todo mundo pensando igual. E você vai falar com a pessoa, não, eu venho desenvolvendo essa ideia há um ano. Eu sei, você está chocando o ovo do cuco. Há um ano. Por isso só nasce cuco na sociedade. Você vai olhar, os pensamentos são todos iguaizinhos, assim, em bloco. Não é isso? Só cuco. Você olha, só tem cuco nesse ninho. Não é possível que todo mundo é pai de cuco. Não é. Poucos estão pensando. Alguém chega e te joga nessa e diz, ah, peraí, isso aí é teu, não é meu, não, leva esse ovo daqui. Eu vou pensar o que eu vou chocar. Peraí, deixa eu ver a vida. Minha avó era analfabeta. Eu chegava na casa dela, pequena, ela estava num cantinho, ela vou dizer, o mestre falando que ela estava matutando. Ela pegava o pratinho dela de arroz com feijão e uma colher, ela gostava de comer de colher, ficava num canto uma hora, e ela enchia aquilo comendo, olhando. Somos uma sociedade que tem tanta extensão, tanto conhecimento intelectual, e não sabemos mais matutar. Vocês percebem que isso nos coloca vulneráveis, manipulados? Todo mundo pensando igual, quantas ideias são realmente nossas? Como é que a gente muda o mundo sem pensar, sem ter ideias próprias, sem ter identidade? Não muda nem a si próprio, nem ao mundo, nem nada. Estamos repetindo as mesmas ideias viciadas. Aí vemos uma sociedade toda massificada. Gente, quando a gente entra em redes sociais, nossa, é impressionante. São blocos de pensamentos, todos iguaizinhos. Variações sobre o mesmo tema. Entra numa rede social. O que você vai encontrar lá? Cuco, minha cara. Só cuco. Ou não? Percebam que isso não é natural, tem mais do que cuco no mundo. Isso é resultado da inércia no plano mental, que é onde ela é mais ofensiva, ela é mais complicada. Sei que vocês já estão cansados, mas já estamos quase acabando. Pode passar. Conhece essa historinha? Você sabe que as mil e uma noites vieram da Índia? Vocês já ouviram falar disso? Num livro chamado Kathasarita Sagrada, Oceano do Rio de Contos. E esse é um conto do Kathasarita Sagrada. Como eu falei, historinha é ótima, porque a gente não esquece nunca mais. Eu vou contar essa historinha para vocês, que tem muito a ver com a história lá do povo. Diz que havia um rei que teve um sonho. Aí chama todo mundo para decifrar o sonho dele e ninguém sabia. Dava uns palpites mais disparatados. Aí tinha um lenhador que morava ali perto e ele viu o rei, espalhou vários proclamas pelo reino, dando uma recompensa de um saco de ouro a quem decifrasse o seu sonho. O lenhador viu esse cartaz e disse, nossa, eu sou tão pobre. Queria tanto saber o que significa esse bendito sonho desse rei. Aí apareceu um passarinho e disse, você quer saber? Ele falou, é um passarinho falando? É, você quer saber? Eu te digo, você vai lá e diz para o rei, contanto que você volte aqui e divida esse ouro comigo. bom, boa proposta, né? Meio saco de ouro, não é que nem um saco de ouro. Tá bom, o que que é esse sonho do rei? Ah, o sonho do rei é que havia uma série de lobos dentro da sala do trono. Você vai lá e diz para ele que isso simboliza traição. A atmosfera do reino está contaminada de traição. Que ele tome cuidado. Aí o reinador foi lá, contou, o rei ficou felicíssimo, deu um saco de ouro para ele. Ele volta para casa. Aí começa. Gente, esse passarinho está me explorando, vocês não acham, não? Mas por que, que o passarinho precisa de ouro? Eu pobre desse jeito, queria passar em viver num lugar e quer pegar a metade do meu. Quer saber de uma coisa? Eu vou mudar de caminho, não vou dar ouro nenhum para passarinho. Eu vou para casa. Tudo bem. Só que passou uns dias, o rei teve outro sonho. O rei dormia demais, era uma coisa terrível. Teve outro sonho. Sonhou que havia uma espada pendurada em cima do trono, pendendo sobre a cabeça dele, ali quase caindo. Aí ele já falou: não chama ninguém, chama aquele lenhador, porque ninguém sabe interpretar sonho aqui, só ele, chama lá ele. Foram os soldados na casa do lenhador. Quando bateram na porta dele, ele já soou frio. Não, o rei está te chamando. Mas eu não sei. Não, tem essa não. Se você não foi, pena de morte para desobedecer o rei. Ele falou: tá bom, me dá um dia, amanhã eu vou. Aí foi para a floresta. Mas o quê, né? Era de pau. Aí esperou o passarinho apareceu. Já sei, o sonho dele, o rei teve um sonho. Foi, você me desculpa. Eu sei que eu fui mal, eu não fiz o que a gente tinha combinado, mas agora eu vou fazer. Tá bom, você vai lá e diz para o rei que esse sonho significa que a atmosfera do reino está cheia de traição. E que, portanto, ele se acautele, porque ele pode ser traído. Aí o lenhador foi lá, contou-se para o rei e ganhou duas sacas de ouro. Aí voltou feliz da vida. No meio do caminho, adivinha o que aconteceu? Que passarinho que me explora, viu? Por que não vem ele falar com o rei? Eu me usando desse jeito, esse passarinho, eu vou te contar, tem que dar um castigo a esse passarinho. Aí foi lá no local de encontro com uma pedra escondida nas costas, quando o passarinho apareceu, pumba, arremessou uma pedra. Ele levantou o voo, conseguiu escapar só com um aviãozinho. Passou. Dois, três dias, o que aconteceu? Vocês já viram essa história? Porque teve outro sonho. Estamos quase acabando, Fátima, não se preocupe. Ele sonhou que havia um monte de carneirinhas dentro da sala do trono. Mandou chamar o lenhador. O lenhador desesperou. Agora esse passarinho não vai mais querer fazer nada comigo. O que eu vou fazer? Aí ele pediu um dia e foi para a floresta. O que eu vou fazer? Aí sentou lá e ficou esperando para esse passarinho aparecer. Aí ele falou: olha, me desculpe, me perdoe. Eu sei que eu enganei você duas vezes, eu fui cruel, mas pelo amor de Deus, diz aí o que é esse sonho, porque é uma questão de vida ou morte. Aí o passarinho falou: olha, você vai e diz para o rei. E o fato da sala do trono estar cheia de ovelhas significa que agora o reino está em paz. E a atmosfera do reino está cheia de paz. Quem pode ficar tranquilo? O lenhador foi, disse, o rei ficou contentíssimo, deu três sacolas de ouro para ele. Ele foi voltando, agora ele estava sinceramente arrependido. Foi para a floresta, chegou lá com as três sacolas de ouro e disse para o passarinho: olha, me perdoe. Eu fui sem absurdo, foi absurdo o que eu fiz com você. Fui sem caráter. Está aqui todo o ouro que eu te devo. Aí o passarinho chegou para ele e falou: não precisa, eu sou um pássaro, não preciso de ouro para nada. Eu não esperava outra coisa de você. Na primeira ocasião, a atmosfera do reino estava cheia de traição. Você me traiu. No segundo sonho, a atmosfera do reino estava cheia de agressividade. Você me agrediu. Agora, na terceira vez, a atmosfera do reino está cheia de paz. Você está sendo passivo? Poucas pessoas são capazes de ser o que são, independente da atmosfera do reino. Eu nunca esperei que você fosse um deles. Essa é a cidade. É duro, né? É melhor não ganhar a sacola de ouro do que ouvir uma coisa dessa. Poucas pessoas são capazes de ser fiéis àquilo que elas são, em todos os planos, independente da atmosfera do reino. Eu não esperava nunca que você fosse um deles. Terrível, gente. Terrível. Mas quantos mereceriam ouvir essa história? Percebam que isso é para vocês guardarem a essência da lei do menor esforço. E gera todas as demais. E vem como consequência nos planos mais concretos. Pode passar. Existir como ser humano é um grande apelo da natureza. Eu falei para vocês ainda há pouco dos seres em extinção. A natureza precisa de uma árvore, a árvore diz presente, faz fotossíntese. Natureza precisa de um animal em qual diz presente, faz procriação, perpetua espécie, exerce a lei da sobrevivência. A natureza precisa de um homem, cadê os homens para dizerem presente? E exercerem valores, virtudes, sabedoria, se comportarem como seres humanos, cadê? Então é um vácuo que desajusta o sistema todo, está faltando os seres humanos. Portanto, isso afeta não só a nossa vida individualmente, porque felicidade de árvore é sendo árvore, felicidade de animal é sendo animal, felicidade de ser humano é sendo humano. Então ninguém é feliz. E a natureza toda entra em colapso, porque tem uma peça do quebra-cabeça que está faltando. Isso desajusta tudo. É o grande ser em extinção. Conhece-te a ti mesmo. Para que o universo se harmonize, cada um tem que ser aquilo que é. E nós estamos com uma grande escassez de seres humanos. Pode continuar. Aí a historinha que eu acho a mais linda de todas. Está acabando, não fiquem nervosos. Já, já. Já ouviram falar em Fidípides? Alguém conhece esse nome? Lindo, se alguém for ter um filho, eu aconselho, não é bonito. Nome grego, você gostou? Boa sugestão. Alguém que já ouviu falar do Fidípides? Não. Fidípides era um guerreiro grego de Atenas, da Batalha de Maratona, que é descrito num livro de Heródoto. Quando os gregos foram lutar contra os persas na Batalha de Maratona, tudo indicava que eles iam perder. Então, os atenienses já tinham ficado prevenidos. Em determinado momento eram para fugir e incendiar a cidade, que os persas iam vencer no campo de batalha, iam correr para Atenas e iam destruir tudo. Então, para não profanarem a cidade, que era para os próprios gregos destruírem Atenas e fugirem, mulheres e crianças, fugirem. Só que a história tem umas coisas engraçadas, né, gente? Porque os gregos eram em minoria, mas venceram. Venceram mesmo, bem vencido, botaram os persas para correr. Só que o medo deles em batalha é que os persas corressem para Atenas. Atenas tinha que ser avisada. Eles acabaram de lutar uma batalha. Deviam entrar, vocês imaginam, guerreiro depois de uma batalha contra os persas. Fidípides eram 42 quilômetros, isso deu origem à prova da maratona. 42 quilômetros até Atenas. Aí chega o general dos Fidípides, corre, vai lá e diz que nós vencemos, senão Atenas vai ser destruído. Aí Fidípides vai. Depois de uma batalha, 42 quilômetros. Diz que ele chega em Atenas, ele só tem fôlego para falar uma palavra. Nenhum reclame. Bem feito. Pumba, cai mortinho. Quando eu dou técnica de estudo, que eu falo sobre como aprender a fazer um resumo, eu sempre conto essa história. Imagina se ele não tivesse capacidade de síntese. Oh, o dia está belo. Pumba, morreu, não tem recado. Ele tinha que saber exatamente qual era a palavra que ele tinha que falar. Porque se ele tombasse sem falar essa palavra, Atenas seria destruída. E Atenas é um monumento da humanidade, de beleza, de harmonia, de cultura. Atenas seria destruída se ele caísse sem falar a sua palavra. Vocês sabem que, de uma certa maneira, isso é um mito da condição humana. Cada um de nós é único e irrepetível. E veio ao mundo para dar um recado. O imperador Marco Aurélio Romano, ele falava isso, que quando morre um ser humano, é um universo ímpar e irrepetível com o qual deixa de travar contato. Tem algum recado que só ele podia dar ao mundo. É a nossa identidade única e irrepetível. Antes que a gente tombe, a gente tem que dar o nosso recado. Tem que falar a nossa palavra sagrada, e é nos logos, como diziam os gregos, tua palavra sagrada. Se você não disser, ninguém vai dizer. É um recado ímpar e repetível que você veio para dar ao mundo. Você tem que dizer vencemos antes de tombar, senão muitas apenas vão ser destruídas. Porque você não deu o seu recado. Entendem isso? Mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única que traz consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra nessa vida? Você já deu o seu recado? Mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única que traz consolo a quem a ouve. A sua palavra, o seu nenê que clame, pensemos, muitas Atenas vão deixar de ser destruídas. E Atenas são as pessoas que você ama. É a humanidade. São os teus filhos físicos e espirituais. É a humanidade. Muito da humanidade vai tombar se nós não dissermos a palavra que viemos para dizer e que só pode ser pronunciada por nós. E que a inércia, além do menor esforço, nos rouba. Essa palavra sagrada e rouba aqueles que precisam ouvi-la. ou seja, o crime de lesa humanidade, rouba a tua identidade e rouba a oportunidade para aqueles que precisam da tua identidade, para construírem a deles. Porque só se constrói através do exemplo. Entende isso? Pode passar. Bom, esse basicamente era o recado que eu queria trazer para vocês. Reflitam. Lei do menor esforço significa abrir mão da nossa condição humana. E se você abre mão, você não pode exigir que alguém a tenha. Porque não temos a condição moral para exigir. Precisamos pronunciar a nossa palavra sagrada. Precisamos colocar os nossos próprios ovos no nosso ninho. Precisamos dar nascimento a ideias mais humanas. Precisamos atender ao chamado na natureza e trazer seres humanos para a Terra. Construir a nós mesmos. Isso é fundamental. Bom, eu fecho falando para vocês mais uma vez sobre o trabalho que fazemos em Nova Acrópole. Somos voluntários, estamos no mundo inteiro. Eu mesmo sou uma professora de Brasília, vim aqui para dar esse pequeno recado para vocês. Eu espero que gere uma reflexão. Vocês pensem, levem algo daqui, um sentido de responsabilidade que a condição humana nos impõe a todos nós. E convido mais uma vez, ainda que não haja ainda escola em Itupeva, mas procurem no site, vejam a mais próxima, vão lá, nem que seja para assistir uma palestra, conhecer o trabalho que fazemos. Lógico, todos nós nos apoiamos. Eu estou aqui apoiando a instituição, a AME, estou aqui apoiando vocês da maneira que posso. Vamos lá e conheçam o nosso trabalho. Divulguem as palestras no YouTube, porque é a nossa melhor forma de propaganda e é muito útil para quem recebe. Conto com a participação de vocês para isso. E abro para perguntas. Se houver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer, vocês já devem estar todo mundo cansado de filosofia, é uma hora. Alguma dúvida? Deu para vocês entenderem o que a gente entende por filosofia? Deu para passar uma ideia? Isso é filosofia. Uma reflexão humana que nos permita nos tornarmos melhores. Sobre vários conceitos, dá para falar sobre amizade, sobre amor, sobre relacionamentos, sobre várias coisas. Sobre as nossas dificuldades de organizar o tempo, de organizar o espaço. Por trás disso tem reflexões válidas. Por trás de tudo que o homem necessita para viver, ele pode fazer uma reflexão que seja útil para ele e para os demais. E é isso que fazemos. Usando os filósofos clássicos, tradicionais, mas transformando a filosofia em arte de viver, dando um sopro de vida à filosofia, para que ela seja útil. Porque para isso ela nasceu. Então é útil o conhecimento que nos torna melhores, o ser Sócrates. Nenhuma dúvida? Nenhuma assim, né?
Um monte.
Então espero que vocês vão para casa e esse ovo de cuco que eu joguei. Se transforme numa reflexão de vocês mesmos. Tirem o ovo do cuco e coloquem um de vocês. Reflitam. Isso é muito importante.